E no mercado brasileiro de soja, um dos principais destaques nesses últimos dias, nessas últimas semanas, talvez, estão sendo os prêmios pagos pela nossa soja ou para a soja brasileira. Isso porque a oferta está cada vez mais restrita, cada vez mais escassa e a demanda ainda está bastante presente. Mais do que isso, as margens de esmagamento, tanto na China quanto aqui no Brasil, também estão num excelente momento, o que acaba, portanto, ampliando, intensificando essa disputa pela pouca soja que temos aqui no Brasil. Para a gente entender um pouco melhor de como esse mercado está se comportando e o que a gente pode esperar, justamente olhando para essa questão das margens de esmagamento e isso refletindo na demanda, a gente conversa agora com o analista de mercado da Agriinvest, Eduardo Vanin, que já nos faz companhia nesta manhã de quinta-feira. Eduardo, muito bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Tudo bem? Como é que você está?
Tudo bem
Bom dia a todos.
contigo?
Maravilha. Bom,
Pois não.
sobre as margens de esmagamento, o que a gente vem vendo é uma melhora.
Sim.
É, no Brasil estava bastante ruim, mas principalmente se você levar em conta os preços do biodiesel, que hoje estão sendo realizados no Brasil, então a gente tem uma margem interna que vem melhorando. E esse é um ponto que acaba também trazendo uma pressão de alta a mais pelo prêmio aqui no Brasil, para a safra velha. E para a safra nova também vemos melhora, onde os prêmios também do óleo e do farelo deram uma firmada, e temos também uma melhora para a margem de esmagamento no Brasil e uma margem muito boa na China. E aí aumenta também a disputa pelo grão lá para o ano que vem.
Eduardo, se a gente olhar para a China agora e para essa demanda e para esse resultado das margens de esmagamento, como é que a gente entende esse comportamento agora? Se a gente pudesse detalhar a demanda chinesa, quais seriam os destaques nesse momento? É a recomposição do plantel de suínos ou são um mercado de derivados ali muito forte? Como é que a gente consegue detalhar e entender o comportamento da demanda chinesa nesse momento?
São dois pontos, um do lado da oferta e o outro da demanda. A demanda você já comentou, falou bem aí da questão da população de suínos, principalmente das matrizes de suínos. Vem crescendo. Hoje o incentivo para reter matriz é muito grande, dado o lucro, que é recorde, e isso tem trazido um crescimento bastante forte e rápido. Só para citar, o ano passado, a população de matrizes de suínos na China, em setembro, bateu o menor número em 30 anos, quase 20 milhões de cabeças, quando em 2015 chegamos a ver 50 milhões de cabeças de matrizes, até um pouco mais do que esse número. E agora, já em junho, segundo os dados oficiais, já passa de 36 milhões de cabeças. Então, a base da formação da população de suínos na China vem crescendo. E isso vai aumentar, então vai trazer um crescimento na produção de suínos e também consumo de ração, que está surpreendendo. Aí a gente tem dois indicadores disso. Primeiramente, a alta do farelo e também a alta do milho na China, que acumula uma alta aí de 23 até 25% no ano, surpreendendo então o consumo de rações. E do lado da oferta, aí nós temos o contrário, temos menos oferta de outros farelos vegetais. A exemplo do farelo de canola, a torta de algodão, e também o DDG, que acaba substituindo lá na China, em outros lugares também, mas lá na China acaba substituindo o uso do farelo de soja, e a produção de DDG também está menor.
E essa produção menor de DDG e essa oferta menor de outros farelos vegetais, ela é justificada como, Eduardo? Por que que a gente está nesse momento na China?
Bom, a gente tem que voltar um pouco lá atrás. Em tempos normais, antes da guerra comercial, a China importava dos Estados Unidos algo perto de 7 milhões de toneladas de DDG por ano. E esse produto utilizado na formulação das rações. E depois disso, antes mesmo da guerra comercial, a China tarifou o DDG dos Estados Unidos, alegando dumping, e daí parou de importar. E depois nós tivemos, em 2018, aquele evento diplomático entre China e o Canadá. E o Canadá é um grande exportador de canola, e a China o maior importador da canola do Canadá. E aí parou também, em função de um problema diplomático envolvendo a Huawei. Então, dali para cá, também a China está importando menos canola, também está esmagando menos esse produto. E aí a concentração da demanda em cima do farelo de soja está sendo bastante grande. Auxiliado a isso, a gente tem agora uma falta de milho na China e, por consequência disso, também o DDG está caindo de produção no mercado interno chinês e também está subindo de preço. Então, ou seja, a diferença entre o DDG, que trabalha com desconto em relação ao farelo de soja, também está caindo.
Inclusive, nessa semana a gente viu os preços do milho registrarem valores recordes na bolsa de Dalian, né, Eduardo?
Máxima de 2015, uhum. Então máxima desde 2015, mas continua subindo, só essa semana uma alta de mais de 5%. Então o milho na China está subindo, a diferença entre o preço na China e o mercado internacional vem subindo rápido, aumentando então a possibilidade de arbitragem em relação ao mercado interno e o mercado externo, e as importações da China de milho crescendo bastante rápido também.
Inclusive, o USDA acabou de anunciar uma venda dos Estados Unidos para a China de mais de 1.900.000 toneladas somente nessa quinta-feira. Quer dizer, tudo isso que você está me informando, então, Eduardo, é sinal de que há espaço para que essas margens de esmagamento e, portanto, essa necessidade do produto da China continue bastante forte, bastante crescente aí nas próximas semanas.
Sim, falando da safra nova, né?
Sim.
Então, a demanda da China para a safra nova aqui do Brasil está muito boa, está forte nessas últimas semanas. A margem, considerando a soja aqui do Brasil, está muito boa também. Então, a tendência é essa. A China comprar mais soja aqui e as tradings, claro, também assumir posições compradas da soja aqui no Brasil, do produtor, para, em um segundo momento, fazer essa venda para a China.
E, Eduardo, o principal reflexo dessa demanda maior são os prêmios subindo muito forte aqui no Brasil, né? E, principalmente, os prêmios da safra nova indicando bons volumes justamente por conta desse movimento, né?
Sim, prêmios subindo, safra velha, safra nova. Para a safra nova, o destaque é o percentual vendido já bastante elevado, já passa de 40%, mesmo levando em conta o aumento da produção. Nós consideramos algo perto de 130 milhões, de toneladas, potencial de produção para o ano que vem, se o clima for bom. E mesmo considerando esse aumento de produção, nós temos um percentual vendido já bastante avançado em relação ao histórico. Então, nós temos um produtor brasileiro já bem vendido, um câmbio que caiu, Chicago também recuou um pouco, e aí o prêmio está fazendo esse ajuste para cima para poder retirar essa soja da mão do produtor.
E com esse reajuste, isso está acontecendo? O produtor está fazendo novos negócios nesses últimos dias, acompanhando essa alta dos prêmios?
Não muito. Perdeu bem o ritmo, se a gente considerar o ritmo dos meses anteriores, quando o câmbio estava subindo. Então, perdeu o ritmo. O que a gente tem visto agora são vendas pontuais, mais no Mato Grosso, o produtor também buscando vender em dólares. Deu uma melhorada para o mês de janeiro, o preço está bom, considerando o histórico. E então o produtor brasileiro fazendo vendas pontuais e agora de uma forma já bem mais cadenciada.
Certo. Eduardo, se a gente olha para as margens de esmagamento aqui no Brasil, a gente falou da China e a gente sabe, né, que a China tem trabalhado aí para recompor os seus estoques, todos esses detalhes que você acabou de nos dar. Agora, se a gente olha aqui para o Brasil, o mercado de farelo e o mercado de óleo também estão num bom momento, né? O mercado de derivados também dá muita força para o mercado de grãos agora, não?
Melhorou bem, tá? Principalmente para esse ano. O prêmio do óleo puxou muito em função da demanda para biodiesel. O destaque é, claro, temos uma baixa disponibilidade de soja, porque embarcamos muita soja já para a China. Provavelmente, nossa exportação total vai passar de 80 milhões de toneladas. Então, temos pouca matéria-prima e agora nós temos uma recuperação do consumo de diesel, que não estava previsto. Em função do Covid, caiu bastante. Segundo dados da Petrobras, lá em março, abril, o consumo caiu 50%, 60%. Naquele momento, houve uma menor necessidade do biodiesel para mistura, de acordo com o mandatório, mas agora, havendo essa recuperação, as distribuidoras estão correndo atrás do biodiesel e, como houve uma menor produção, então o preço está subindo bastante. Exemplo disso foi aí, alguns dias atrás, nós tivemos um lote remanescente, onde as distribuidoras precisaram de um volume para completar o mandatório e o preço foi lá em cima. Agora, agosto, já tem um novo leilão e aí vamos ficar atento para ver como que vem o preço desse novo leilão. A tendência é de que o preço realmente volte a ser bastante alto, ou que vai impactar positivamente nas margens de esmagamento, considerando o biodiesel na conta, e aí a demanda por soja remanescente dessa safra de 2020 vai ser bem disputada.
Eduardo, a gente consegue trazer em números ou em valores ou em referências como é que estão essas margens de esmagamento no Brasil e fazer um comparativo com o ano passado, por exemplo, para a gente entender que momento é esse para esse mercado aqui no Brasil?
É muito difícil a conta, ela leva muito a consideração do biodiesel, daí varia bastante de região para região, e a questão dos impostos também, que cada indústria vai ter uma conta, e aí a gente sabe que o emaranhado de impostos e diferenciais no Brasil, de estado para estado, essa conta fica bem confusa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: melhorou. E aí, considerando o biodiesel na conta, é viável. Então, dá margem.
Olhando para farelo de soja, Eduardo, a gente consegue destacar alguma situação? Ontem nós entrevistamos o CEO do Sindirrações, o senhor Ariovaldo Zani, e ele dizia o seguinte: o volume de soja no Brasil não nos preocupa, mas nos preocupa mais o preço. Vocês da Greenvest acreditam também que a gente vai ter volume para atender a indústria nacional de forma adequada, embora bastante apertada, mas para atender adequadamente a essa demanda pelo setor de rações, principalmente?
Eu acredito que não. Nós não vamos ter volume para atender a todos. Se tivermos volume para esmagamento suficiente para atender o mercado interno de carnes, por exemplo, que vem, melhorou bem a margem, subiu o preço da ave e suíno. Então a tendência é ter um crescimento, mesmo porque a China está demandando bastante. Se a gente conseguisse, se o mercado interno conseguir atender esse mercado interno, no consumo de farelo, então nós vamos ter que revisar o número de algum lado. Provavelmente a produção foi maior do que o inicialmente estimado. Então a gente vai ter que. Tem algum furo, tá? Mas se os números forem os que a gente está prevendo de produção e exportação e estoque inicial, então não teria soja suficiente para continuar o esmagamento e, consequentemente, você não teria farelo.
Ou seja, a gente vai finalizar 2020 praticamente sem estoques de soja no Brasil, Eduardo.
Muito apertado. É isso que os prêmios estão nos dizendo, que está faltando soja.
A gente.
E nós estamos virando agora para agosto, ou seja, ainda tem um bom bocado aí até o final do ano. Carla?
A gente vai restabelecer o nosso contato com o Eduardo Vaninha, analista de mercado da Greenvest, conversava conosco nesse momento sobre o andamento do mercado interno e principalmente as margens de processamento, as margens de esmagamento
Oi,
num bom
Carla.
momento. Eduardo, você me ouve?
Sim.
Agora sim, agora sim. Eduardo, a gente conversava sobre a conclusão de 2020, portanto, né? E esse período considerável que nós temos ainda para encerrar 2020. Vamos virar para agosto já já, né? Depois de amanhã já é agosto, e a gente então tem mais 4 meses para concluir, portanto, 2020. Devemos começar 2021 com ainda um cenário de preços muito favorável para o produtor brasileiro?
Olha, a gente não pode esquecer o câmbio nessa conta, né? Então, a gente depende muito da paridade de exportações, principalmente na entrada da safra. Então, o preço, a referência é a exportação. Então, o câmbio vai desempenha sempre um papel fundamental. Mas em dólar por saca, a conta ela está melhorando, em função principalmente dos prêmios. E a tendência é manter prêmio firme, mesmo porque a China está demandando bastante, o produtor já está bem vendido. Então tudo isso forma um cenário de prêmios sustentados. Falar em reais por saca é difícil porque daí a gente tem o câmbio. O produtor tem que sempre estar atento e não pode ficar só apostando. Tem que apertar o
Claro.
gatilho também.
Eduardo, se a gente entende esse comportamento da demanda nesse momento, né, essa fotografia que a gente tem da demanda, tem alguma mudança esperada ou sinalizada com a necessidade dos Estados, da China manter ou alcançar as suas metas determinadas na fase 1 do acordo comercial com os Estados Unidos, e por isso deve buscar um pouco mais de soja lá, ou vai buscar soja nos Estados Unidos somente num momento em que não consegue comprar do Brasil por falta de produto, essencialmente?
Eu ficaria com a segunda alternativa. A China vai comprar nos Estados Unidos nesse momento, até janeiro, fevereiro. Diga-se fevereiro, início de fevereiro. Então tem essa janela aí. E aí a grande questão é quanto que é a demanda da China nesse período. Vai haver um crescimento de esmagamento? O pico de esmagamento na China é entre outubro até dezembro, quando daí se prepara para o feriado lunar em fevereiro. É o pico de consumo. Então, depende muito desse período. Se a China vai surpreender para cima na questão aí da necessidade interna para a produção de rações, e aí isso vai dar essa resposta para nós. Quanto que é o potencial de exportação dos Estados Unidos para a China até a entrada da safra brasileira? Aí não tem como, a China vai virar para nós, já virou. Na verdade, porque já tem um bom volume comprado aqui no Brasil, algo perto de 18 a 20 milhões de toneladas, onde ela já vai começar a embarcar a partir de fevereiro. E então a grande questão é essa: quanto que é essa demanda até janeiro?
Tá, e desculpa, Eduardo, só recapitulando, quanto a China ainda precisa adquirir para estar bem abastecida, principalmente nesse período de outubro a dezembro, quando a gente tem o pico de esmagamento por lá?
Olha, a China tem nos Estados Unidos, entre safra velha e safra nova, algo perto de 12 milhões já comprado. Ela precisa ainda alguma coisa perto de 20 milhões de toneladas de novas compras. Alguma coisa por aí.
Além dessas
Até,
12.
além dessas 12,
Tá.
até lá fevereiro, quando então já entra a soja brasileira.
E aí começa a voltar os olhos para o nosso mercado novamente.
Os Estados Unidos já têm vendido para a safra nova 13 milhões e 400 mil toneladas. É um volume bom. Não é o recorde para essa época do ano, para vendas antecipadas, mas é um volume acima da média e muito acima do ano passado, cerca aí de 4 vezes mais do que o volume do ano passado de vendas antecipadas. Então, é claro, isso boa parte é China, mais de 60%. Um outro tanto desconhecidos, que boa parte também deve ser China. Então, os Estados Unidos está vendendo mais do que o normal, em termos de vendas antecipadas.
Agora, Eduardo, um fato interessante é a gente observar as vendas da safra 2019-20, ou a safra velha dos Estados Unidos, que passam de 46 milhões de toneladas, mas os embarques não caminham no mesmo ritmo, né? Nós temos aí embarques, que não chegam a 40 milhões de toneladas, e o total comprometido de soja pelos Estados Unidos da safra velha em pouco mais de 46 ou quase 47 milhões de toneladas. Como é que a gente faz essa relação e como que isso interfere, na demanda nos próximos meses?
Isso vai virar venda de safra nova. Pode haver algum cancelamento, mas a tendência, até pela falta de soja em outra origem, seria de fazer essa rolagem para a safra que vem. Então, esse 13.400 que eu falei, que já tem de venda antecipada, muito provavelmente esse número ele vai ser 4 milhões a mais, só em função dessa rolagem, dessa soja que não vai ser embarcada até agosto, e vai ser embarcada a partir de setembro, ou seja, safra nova. Então é uma questão de calendário mesmo. Realmente, como você bem falou, os embarques da safra velha americana estão baixos porque a China está com muita soja agora, do Brasil. Então os portos lá estão bem abastecidos, está começando a cair um pouco o estoque, mas a China recebeu muita soja, mas ela está completamente abastecida até setembro. Então não precisa de soja agora. A tendência é realmente ter essa grande rolagem para a safra que vem.
Tá certo. Eduardo Vanin, te agradeço muito pela companhia, principalmente pelas informações que você compartilhou conosco nessa manhã de quinta-feira. Momento importante, né? A gente sabe que o produtor está um pouco mais reticente, agora um pouco mais retraído, porque já vendeu bastante, mas precisa entender, como é que caminha, né? Principalmente o comportamento dos seus compradores e principalmente aqui no Brasil, né, Eduardo? Que a gente está num momento muito importante, não só para o grão de soja, mas para os derivados, boas margens de esmagamento, bom momento, e a gente vê essa necessidade do produtor de entender o comportamento dos seus compradores para poder traçar suas estratégias, né?
Perfeito, isso mesmo, cara. Tem que estar atento, temos, né, essas variáveis todas para analisar. Diria que as mais fáceis são Chicago e o prêmio, mas o câmbio novamente joga, torna essa conta, essa previsão bem difícil, né? Então, o câmbio, como sempre, é a variável mais delicada e mais difícil de se prever. Então, o produtor tem que analisar a rentabilidade, principalmente, e está num bom momento. A relação de troca com os insumos esteve melhor, mas ainda está boa. Então, o produtor tem que estar tomando decisões racionais, né, e profissionais. Então, essa é a dica.
Até porque o dólar tem se mostrado bastante volátil nessas últimas semanas também. E imagino que com a volta das discussões efetivas no Congresso para as reformas que estão previstas aí para o Brasil, a gente deve ver a intensificação dessa volatilidade, né, Eduardo?
Com certeza, com certeza. Esse é mais um ingrediente. O Brasil, em termos de variáveis para definição da tendência do câmbio, com certeza está em primeiro lugar. Muitas variáveis. Não só Covid, queda em termos de crescimento, demanda da China, mas a gente tem um fator interno que também faz muito peso, traz muito peso.
Tá certo. Eduardo, mais uma vez te agradeço, meu amigo, pelas informações nessa quinta-feira. Você sabe, o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para você. Muito obrigada.
Beleza, Carla. Um abraço e boa semana a todos.
Obrigada. Boa semana para você também. Bom trabalho. Até a próxima.
Até.
Conosco, portanto, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agroinvest. Se você está chegando agora nessa entrevista, depois recupere a íntegra para saber as importantes informações que ele nos trouxe. Que, em suma, seguem muito fortes os prêmios para a soja brasileira, porque a demanda para a nossa safra nova também está bastante aquecida. Por isso que puxamos, então, bem nos últimos dias os preços, os prêmios para a safra 2020-21 do Brasil, que já contabilizando um aumento de produção, um aumento da safra, perto de 130 milhões de toneladas, segundo a estimativa da Agroinvest, que está bastante em linha com outras consultorias, nós já temos um elevado percentual de comercialização, está perto ali de 40%. E isso é muito maior do que as médias históricas, as médias dos últimos anos, então mostra que a nossa demanda está muito aquecida. As margens de esmagamento melhorando e firmes, tanto na China quanto aqui no Brasil, isso intensifica a disputa pela nossa soja. Sabemos que temos aí margens melhores, tanto para farelo quanto para óleo aqui no Brasil. A demanda por diesel tem aumentado, né? Por óleo diesel tem aumentado, portanto, óleo de soja também vai, porque no biodiesel a gente tem essa mistura que a gente já conhece de 12%. Então a gente tem caminhado aí para aumentar, ou já estamos aumentando a nossa demanda por óleo de soja, e isso ajuda a melhorar, portanto, as margens de esmagamento. O Eduardo Vanin detalhou tudo nessa entrevista, então depois recupera essa informação para ficar bem atualizado sobre o nosso mercado. E um último recado nesse boletim: se você ainda não nos segue nas redes sociais, pois faça isso. A gente tem trabalhado muito para que as nossas mídias sociais sejam mais um canal de comunicação com você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Então estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter, né? A praticidade das informações para levar você das mídias sociais direto para as informações de maior interesse para você que nos acompanha por aqui no Notícias Agrícolas. Combinado? A gente volta já já com a nossa programação. Continue conosco.